Bate-Bola no ar.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Hoje é sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Estamos começando o nosso Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço, em rede para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. No nosso programa de hoje, Mário Silva, Rafael Monteiro, Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Zé Roberto. E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção brasileira já conhece seus adversários na primeira fase da Copa América. Flamengo e Botafogo se preparam para o clássico desse sábado no Engenhão. Governo do Rio de Janeiro oficializa candidatura do Maracanã para ser sede da final da Libertadores de 2020. Flamengo vence o Joinville fora de casa pelo Novo Basquete Brasil. Brasil conquista bons resultados no Grand Prix de Judô de Tel Aviv. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra provar com sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Você quer aquele contato com a gente? Nós também queremos. É só você ligar para 2117-6917 ou 2117-6918. Pelo Twitter, siga o arroba EBC Esporte. No Facebook é só acessar a página facebook.com Rádio Nacional Rio. Dá uma curtida na gente lá, tá bom? 12h34 no Rio.
Botafogo, Botafogo, campeão deste...
Ele está lá. Nós vamos conversar com ele. É o nosso Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael. Conte tudo pra gente que está acontecendo aí.
Muito boa tarde, Fidnick, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Eu estou aqui no estádio Nilton Santos, no famoso Engenhão. Acabou agora há pouco o último treinamento do Botafogo antes da partida contra o Flamengo. Amanhã, aqui mesmo, no estádio Nilton Santos. Eu te digo uma coisa, Fidnick, eu não sou uma pessoa ligada à meteorologia, eu não conheço, não estudei. Mas como faz calor na zona norte do Rio de Janeiro, o sol sumiu, mas o abafamento aumentou. Então, pelo que eu vejo aqui, nas próximas horas, provavelmente chuva no Rio de Janeiro, e não é o que o Botafogo pensa para amanhã, porque amanhã o Botafogo precisa de um resultado importante. Entra pressionado no primeiro clássico do ano, no primeiro clássico contra o Flamengo. O Botafogo precisa da vitória, não só para dar moral, não só para aquecer o Botafogo, para mostrar os seus valores, mas também em relação à tabela da Taça Guanabara. O Botafogo vive um momento delicado, uma derrota e um empate na competição, perdeu na estreia para Cabo Friense por 3-1, empatou com o Bangu na última rodada, e caso perca para o Flamengo amanhã, o Botafogo fica numa situação complicadíssima. Por quê? Não vai depender apenas de si. O Flamengo vai chegar a 7 pontos na competição e o Boa Vista pode também conseguir uma vitória no seu compromisso, e deixaria o Botafogo praticamente eliminado, precisando de outros resultados para a classificação. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Zé Ricardo, falando sobre essa pressão, sobre a classificação e de um futebol mais vistoso.
A gente não esperava chegar nessas condições de pressão, mas entendemos que poderia acontecer. O fato é que realmente existe uma pressão para o jogar melhor, que eu acho que é o que a gente busca primeiro, jogar melhor, jogar bem. E certamente jogando melhor a gente vai estar mais próximo de bons resultados. Clássico importante para a gente, a classificação depois do empate, principalmente de quarta-feira, ficou em uma situação bem complicada. A gente tem que pontuar, tentar traçar e escolher a melhor estratégia e executar ela de forma competente, vamos dizer assim, para a gente tentar vencer o jogo amanhã.
É, e o que dá peso também, Astrid, em relação à disparidade dos dois times, né? Os times bem diferentes em relação à parte econômica, a contratações. O Flamengo está com um time milionário, enquanto o Botafogo fez poucas contratações e as que fez foram em valores bem mais baixos em relação ao Flamengo. A essa loucura que está o futebol brasileiro em relação às cifras, milhões para cá, milhões para cá, o Botafogo vive uma situação bem mais apertada, bem mais ajustada. O Botafogo contratou bem menos e principalmente contratou bem mais barato. E o técnico Zé Ricardo, ele fala sobre essa disparidade econômica entre Flamengo e Botafogo, principalmente no que cerne o jogo de amanhã, Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, 5 horas da tarde no estádio Nilton Santos.
Eu acho que você falou a resposta, já é uma realidade, é um fato, né? Mas temos a obrigação de fazer um jogo melhor amanhã e tentar diminuir essas diferenças com uma boa estratégia. Estamos bem concentrados, errando o mínimo possível e acreditando que a gente pode. É uma realidade difícil que a gente passa, mas vestimos uma camisa gigante, enorme. E para isso a gente tem que honrar essa camisa da melhor forma, sempre, em todos os momentos.
É, mas é importante lembrar, tem muita disparidade em relação aos times. O ano passado eu também tinha. Lembrando que os dois jogos mais importantes entre os dois clubes, o Botafogo levou melhor. Na semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo eliminou o Flamengo, venceu por 1-0 no Maracanã. E depois, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo tinha chance ainda de chegar no Palmeiras, ou pelo menos tentava chegar ali à sombra do Palmeiras, o Botafogo venceu por 2-1. O Flamengo tirou qualquer oportunidade, qualquer chance de chegada ao Palmeiras. Falando em relação ao jogo de amanhã, temos estreia. O lateral esquerdo, Gilson, que tomou cartão vermelho na última partida contra o Bangu, ele está suspenso, não vai poder jogar. E o técnico Zé Ricardo vai promover a entrada de Jonas na lateral esquerda. E o Jonas é um jogador bastante conhecido na base do Botafogo e tudo mais. E o técnico Zé Ricardo comenta sobre o jogador.
Logicamente que o jogo é que vai dando caixa, né, para o atleta. É o primeiro jogo profissional da carreira. Tem treinado normalmente, desenvolto, tem o apoio de todo mundo, do grupo, da comissão técnica. Passar confiança para ele de jogar como ele vinha, jogando no sub-20 até ano passado. Eu tenho certeza que ele tem tudo para fazer uma boa partida. A qualidade ele tem e futuramente a gente vai estar comprovando isso.
É, esse foi o técnico Zé Ricardo falando no microfone da Rádio Nacional. O Jonas, que vai atuar na lateral esquerda, o time segue indefinido. Os dois primeiros jogos do Botafogo foram com um time bastante modificado, assim como todo o campeonato. Os times grandes que vão fazendo modificações, vão fazendo algumas adaptações, algumas observações. Então o técnico Zé Ricardo fechou o treino desta manhã. Nós não podemos acompanhar apenas a entrevista coletiva. Ele não confirmou a equipe, somente de fato na lateral esquerda do Jonathan vai ser o preferido pelo técnico Zé Ricardo. Também saiu a arbitragem da partida. Maurício Machado Coelho Júnior será o árbitro da partida, auxiliado por Maicon Correia e Daniel do Espírito Santo Parro. Esse será o trio de arbitragem de Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Apesar da situação financeira, Astrid e Nick, voltando a falar em relação ao Botafogo e para a gente já finalizar o noticiário da equipe alvinegra, ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo. Apesar da dificuldade financeira, as metas alvinegras são bastante audaciosas para esse ano de 2019. A meta de 2019 é chegar a Libertadores em 2020 e também ficar entre os 5 primeiros do ranking nacional da CBF. Isso com apenas 251 milhões de receita prevista para esse ano de 2019. Essa receita vem em relação à venda de atletas, uniforme, publicidade. Você, Astrid, Mário, enfim, aos amigos do programa Bate-Bola Nacional, acredito que o Botafogo vá chegar a essa meta, vai cumprir essa meta do Conselho Deliberativo imposta ontem, né, discutida ontem, Astrid?
Olha só, antes de eu repassar para o Mário a sua colocação, que ele que vai falar sobre isso, eu quero saber de você o seguinte: como é que estava a pessoa do técnico Zé Roberto? Porque pela voz dele, meu caro Rafael, ele está doente, ele está mal, porque ele está para baixo, totalmente para baixo.
É verdade, ele reclamou muito de uma tosse, parece que ele está resfriado. A impressão que deu é
então
ele
tá
começou
explicado.
A falar e começou a tossir bastante. Tanto que uma das respostas do técnico Zé Ricardo, claro que a gente não colocou na íntegra a coletiva do técnico Zé Ricardo, uma delas ele começa a tossir, pede desculpas e diz que está com uma tosse chata. Então acredito que seja um resfriado de momento que está aí atrapalhando o técnico Zé Ricardo. Mas em relação à preocupação do time, ele se mostra bastante preocupado. Ele é um tipo de treinador bastante sereno. Dificilmente ele sai do tom. É muito equilibrado, mas dá para perceber uma preocupação com o time do Botafogo,
com
que ainda
certeza.
Falta alguma coisa para encaixar, Estrela.
Com certeza, Mário Silva. As duas colocações aí do Rafael, repasso para você. Boa tarde.
Boa tarde, Cedric. Boa tarde, os ouvintes do Bate-Bola. O Botafogo ele tem problemas que passam pela questão financeira. Acho difícil cumprir essa meta, mas quem sabe, né, mediante propaganda, né, merchandising, quem sabe. E isso tudo acaba quando o time entrar em campo amanhã. Porque é um time grande contra outro time grande, numa rivalidade regional.
Aí fala alto a camisa,
a
tradição,
camisa vai falar tudo. Alto, vai pesar. E nesse caso, se você olhar para trás, o grande adversário do Botafogo, o Flamengo, nos anos 80 e 70, até os anos 80, até 80, até era Zico, era o Botafogo. O Botafogo era
o grande algoz.
A pedrinha na chuteira, tanto que o Flamengo ficou muito tempo tendo vitórias sobre maior número de vitórias sobre o Fluminense, sobre o Vasco. Títulos também sobre todos eles, porque ultrapassou o Fluminense, mas tinha menos vitória que o Botafogo. Demorou muito tempo para ultrapassar. Era uma diferença não muito grande, mas considerável. As partidas anteriores não dão ao Botafogo uma chancela de ser o favorito para o jogo, muito pelo contrário. Mas as do Flamengo também não, porque o Flamengo não jogou muito bem contra o Bangu. E trocou o time que acabou empatando com o Resende. Então o jogo, no meu entendimento, tem aberto, mas o Botafogo tem que melhorar, pelo que nós vimos, vai para o terceiro jogo com um ponto só, que é muito pouco. Se você contar que o líder é o Boa Vista, que tem 6. Quer dizer, um empate para o Botafogo é catastrófico. Para o Flamengo, não.
Nossa! Mais alguma informação, meu caro Rafael?
Não, só que daqui a pouquinho eu vou dar aquela rangada a Street Nick. Deu uma forma, porque o técnico Zé Ricardo, ele demorou bastante no treinamento. Foi um treinamento, uma atividade bastante prolongada pela manhã. Tinha-se a ideia que ia acabar por volta de 11h15, acabou justamente, praticamente, no início do programa Bate-Bola Nacional. Acabou exatamente 12h20 o treinamento do Botafogo pela manhã. O Botafogo segue indefinido, a gente fica na expectativa aí da primeira vitória alvinegra na competição na Taça Guanabara. Se não vencer a Astrid, fica numa situação bastante complicada, valeu?
Valeu, meu caro Rafael, bom apetite. No Rio de Janeiro, 12 horas e 45 minutos.
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz pra gente as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro abre hoje inscrição para 4 cursos de habilitação técnica que serão realizados após a etapa regional de São Paulo do Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo e Natação. As aulas serão realizadas de 25 a 28 de fevereiro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 10 de fevereiro, por meio da aba do site do CPB. Os cursos são os seguintes: formação de treinadores para atletismo nível 1, natação nível 1, para atletas guia no atletismo e formação de classificadores oftalmológicos. A assessoria de comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro é imp@cpb.org.br. imp@cpb.org.br. A equipe de basquete do Flamengo enfrentou na noite de ontem o Joinville e venceu por 85 a 50. A vitória leva a equipe rubro-negra para uma posição entre os quatro primeiros. Já o Vasco jogou em São Januário contra o Basquete Cearense e perdeu por 79 a 77. O resultado coloca o Basquete Cearense na 11ª posição e o Vasco caiu para a 12ª. Praticamente eles trocaram de posição. Ontem saiu a primeira medalha para o judô brasileiro no Grand Prix de Tel Aviv. A disputa pelo bronze foi entre a brasileira Natália Brígida e a eslovena Maruza Stangar. Natália venceu com um Vasari no tempo extra. A competição continua hoje com Kathleen Quadros e Alex Pombo no dojo. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
12 horas 47 minutos no Rio de Janeiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, o clássico é Flamengo e Botafogo. Detalhes com Maurício Costa.
Maurício Costa.
Neste sábado teremos o primeiro clássico carioca da temporada de 2019. Flamengo e Botafogo se enfrentam às 5 horas da tarde no estádio Nilton Santos e em situações completamente diferentes. Enquanto o Alvinegro fez contratações modestas e ainda luta pela primeira vitória na competição, o rubro-negro conta com jogadores caros, cobiçados e ainda está invicto no estadual. Mas clássico é clássico e enfrentar um rival logo no início da temporada ajuda a equilibrar os times que buscam entrosamento. Por isso que o Flamengo quer concentração total na partida. O próprio lateral esquerdo, René, lembra que o time não pode bobear.
Clássico é sempre jogo complicado. A gente sabe que no começo da temporada fica um pouco mais difícil, até porque a gente não está num ritmo que a gente queria estar. A gente vem apenas com 3 jogos aí, várias vezes a gente jogou só um tempo, agora que a gente conseguiu jogar um jogo todo, é difícil, mas a gente sabe que é difícil por dois lados. Eles vêm aí de derrota, ou de empate em casa, de uma derrota, mas acredito que eles, contra a gente, vai entrar para dar a vida e a gente não pode perder na vontade, que acredito que na técnica, eu creio que a gente vai conseguir a vitória.
Na véspera do clássico contra o Botafogo, Abel Braga adotou o mistério. O técnico fechou completamente o treino no Ninho do Urubu. E vem aí as dúvidas. Qual será a equipe do Fla que vai entrar em campo? Aqui jogou com o Bangu ou contra o Rezende? Ou uma mistura das duas? Gabigol e Arrascaeta começam entre os titulares? E Bruno Henrique? As respostas definitivas só teremos mesmo momentos antes de a bola rolar. Enquanto o torcedor rubro-negro fica na expectativa de quem vai para o confronto, René só quer saber de jogar.
Ah, eu sou daqueles que gostam de jogar todas as partidas, mas eu acredito que o professor sabe o que está fazendo. Tem uns pontos positivos, que ele mesmo fala, é ter uma semana de trabalho tanto com uma equipe como a outra. Ele tem uma semana para trabalhar. Isso ajuda a gente a pegar mais rápido a filosofia do seu trabalho. E acredito que o Flamengo é qualificado para jogar com duas equipes. Acho que a gente já fez isso no ano que a gente ganhou o Carioca com o Zé Ricardo. A gente jogou várias vezes com duas equipes e acabamos que a gente foi campeão invicto. Espero que esse ano a gente possa seguir essa linha, independente de quem esteja jogando, a gente possa estar conquistando as vitórias e os títulos, que é o mais importante.
A verdade é que as torcidas de Flamengo e Botafogo podem se preparar, porque a próxima segunda-feira vai ser a primeira de muitas discussões e brincadeiras que teremos ao longo do ano. Só que em 2019, o rubro-negro não quer levar mais uma vez a alcunha de time do cheirinho e vem trabalhando forte para conquistar títulos, como diz René.
Futebol não é uma conta exata, não é porque o Flamengo contratou vários jogadores aí considerado top no Brasil, os caras em alto nível, mas acredito que o orçamento não vai entrar em campo, né? A gente sabe que lá dentro do campo é 11 contra 11, independente de quanto ganha, de quanto custou o jogador, lá dentro vai igualar, mas acredito que pela responsabilidade, pelo time que temos, pelo que vemos trabalhando, a gente vai fazer o máximo para corresponder ao esperado, que é conquistar títulos. Mas isso não quer dizer que a gente não pode afirmar que vai conquistar, mas eu creio que com esse grupo, com o treinador nos ajudando, trabalhando dia a dia, seguindo jogo a jogo, com humildade, tranquilidade, quem sabe no fim do ano a gente não pode estar comemorando não só um, mas vários títulos.
Flamengo e Botafogo é neste sábado, às 5 horas da tarde, no Nilton Santos. No Carioca do ano passado, o Glorioso levou a melhor na semifinal com o gol de Luiz Fernando, que eliminou o Rubro Negro. E agora, quem vai sorrir? Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Bom, 12 horas e 52 no Rio de Janeiro, você já deu um toquinho na hora do Botafogo, mas vai dar um toquinho na hora do Flamengo. Quem vai sorrir, Mário Silva?
Olha, quem vai sorrir é o cara que vai vender sorvete, porque tá muito calor, com certeza. Refresco e outros departamentos afins, já que bebida alcoólica só nos bares, mesmo assim não pode, não confusão. Seguinte, a minha dúvida é a dúvida da torcida, qual é o time que o Abel vai colocar em campo? Esse time que vai entrar em campo é o titular dele por enquanto. Por que por enquanto? Porque eu acho que ainda não tá ainda na forma total e o Bruno... que chegou agora, não vai dar, Bruno Henrique não vai dar para jogar. Acho que não, né? Então, essa é a expectativa. Agora, repito, não tem favorito.
12h52 no Rio de Janeiro.
Nacional Jornalismo.
Bom, sempre é bom a gente reafirmar, né? A matéria foi ao ar no repórter local ainda há pouco, mas a Tâmara volta com informações a respeito de que o governo do Rio de Janeiro oficializou a candidatura do Maracanã para a Libertadores, a final da Libertadores de 2020. Quem conta pra gente é a repórter Tâmara Freire.
A candidatura do estádio do Maracanã para sediar a final da Copa Libertadores da América de 2020 foi oficializada na noite desta quinta-feira. A partir deste ano, a competição, que era decidida em dois jogos, passará a ter apenas uma partida final. O pedido foi entregue pelo governador do Rio, Wilson Witzel, ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, e ao presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domingues, durante a cerimônia de sorteio da fase de grupos da Copa América. Witzel afirmou que o pedido foi feito porque em 2020 o Maracanã completará 70 anos e porque o Rio precisa de eventos como esses, já que eles trazem turistas e, consequentemente, dinheiro, empregos e oportunidades. O governo também garantiu que o estado vai se preparar para acolher esses visitantes caso o Maracanã seja escolhido. O estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, já foi sede da final da Libertadores em 3 edições. Além de ter recebido outros torneios internacionais, como a Copa das Confederações e de ter sediado 2 finais de Copa do Mundo, em 1950 e em 2014. E para receber a última competição, o estádio passou por uma grande reforma. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Acho que foi uma boa decisão, né, Mário?
É, porque o Maracanã é o Maracanã, né?
Uhum.
Mesmo não sendo aquele Maracanã que está completando 70 anos, é o Maracanã, é um dos estádios mais importantes do mundo. O detalhe é o seguinte, essa história ela merece um tempo maior envolvendo a questão Maracanã e Wembley, que podem ser comparados, mas isso é um assunto para um outro papo. Eu acho que o governador fez bem a candidatura, realmente vai trazer tudo. Imagina Boca Júnior e... vamos ver... Boca e River aqui, uma outra final. Imagina.
Ótimo.
Penharol e não será.
Ótimo.
Ou até com o time brasileiro que
exatamente,
pode
não importa, mas que seja uma final aqui no Rio de Janeiro.
Acho vale. Também é todo mundo que a televisão adora.
Lógico.
Né? Pra jogar pra todo que é parte. É uma maravilha.
12 horas e 55 minutos no Rio.
Brasil!
É hora de falarmos de seleção brasileira e quem está com a gente é ele, Luiz Ferreira. Conte tudo, Luiz.
Vou começar, Astrid, boa tarde para você, boa os ouvintes tarde. Do Bate-Bola Nacional, já dando os grupos. Ontem tivemos sorteio dos grupos da Copa América 2019, será realizada no Brasil. O Brasil está no grupo A, junto com Bolívia, Venezuela e Peru.
Espera aí um instantinho, Mário Silva.
Grupo extremamente fácil para o Brasil. A Bolívia só assusta quando joga no alto do morro, 3.600. Peru não passa pelo bom momento e Venezuela dispensa apresentações.
O grupo B, Argentina, Colômbia, Paraguai e o Catar. Convidado.
Mário Silva?
Catar não conta, a não ser que tenha aprendido da noite para o dia. É o grupo mais equilibrado, porque a Argentina não anda muito bem, Paraguai e Colômbia são um grupo cavernoso.
E o grupo C, Uruguai, Chile, Equador e outro convidado, o Japão.
Mário?
Vai depender de como está o Uruguai.
Pensei não, que você ia dizer o Japão.
Não, o Japão também é outro convidado financista.
Uhum, verdade. Vai depender. Você apostaria em quem, assim, não...
Pra ganhar?
Não, se você tivesse que apostar numa...
O Brasil tem obrigação de ganhar.
É?
Tem obrigação de ganhar.
Tem condições?
Tem condições. O time do Brasil é superior a todos esses que estão aí. Agora, pinta como uma possível final Brasil e Argentina, se eles não se cruzarem antes, não sei como é que é o chaveamento, acho que vão tentar fazer para não cruzar.
Dois, dois melhores de cada grupo, mais dois melhores terceiros colocados, é como antigamente. Dá tempo a gente nesse reta final de bate-bola nacional, a gente ouvir o Tite, ele falou logo depois do sorteio das Copa América, dos grupos da Copa América, sobre os oponentes do Brasil.
Agora a gente busca acompanhamento do momento da Bolívia, do momento da Venezuela, do momento do Peru, mais especificamente desses. Em termos de ranqueamento, era um nome décimo. Não estava, tanto a Bolívia não estava bem, tanto a Venezuela também não. Melhor, o Peru, que acabou indo à Copa. Teoricamente, essa equipe está no melhor nível técnico. Mas não se desconsidere, não se leve só para esse lado, porque a gente sabe do grau de dificuldade quando ele é então, ele é bastante grande.
Tenho certeza que é a preocupação de todo brasileiro, meu caro Luiz Ferreira, e você não vai deixar esse assunto de fora.
Nem um pouco, porque o Neymar sofreu uma lesão no mesmo local onde ele fez uma cirurgia no ano passado, e a comissão técnica da seleção brasileira vai aproveitar a viagem à Europa nesse final de semana para acompanhar a situação do seu camisa 10 e principal jogador, Astrid.
Bom, minha gente, 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, chegando ao final de mais um Bote Bola Nacional em rede para todo o Brasil, agradecendo a audiência de todos vocês aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão ficar com Tarde Nacional e da Áurea Gramático, na sequência a programação da Rádio Nacional de Brasília e de toda a rede. Desejo a todos vocês uma belíssima sexta-feira e um lindíssimo final de semana. Tchau!
Bate bola, bate bola no ar.